Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade, então, à nossa aventura, né? O nosso mito, a vivência aqui do herói de mil faces de Campbell. Nós estamos, eu estava até conferindo agora para ter certeza, nós já passamos um pouquinho da metade desse livro. Estamos entrando na reta final. Acredito que mais 3 ou 4 semanas devemos fechar, que é como que o fechamento de tudo que fizemos até agora. Então, na medida do possível, eu peço que procurem estar presentes, porque é como se na hora do coroamento a gente não viesse. É a conclusão de toda a história que a gente vem desenvolvendo até agora. Hoje nós vamos fechar, então, o capítulo 3.
Mas esse livro é tão mais grosso que o outro, vai fazer mais rápido.
Nós estamos fazendo um capítulo por semana, não é? Então, está sendo um pouco mais rápido, porque da outra vez nós fazíamos número de páginas. Aqui estamos fazendo por capítulo. Então, hoje nós estamos fechando o capítulo 3, ficou faltando um pedacinho, mas um pedacinho muito importante, e vamos falar sobre o capítulo 4, que é quase que um resumo, muito pequeno, onde ele dá uma chave geral de tudo que foi visto até agora. Eu sou professora de técnica de estudo e adoro síntese. Acho síntese uma coisa maravilhosa. Parar e resumir tudo que a gente viu até agora é sensacional para que a gente não perca o fio da meada. E o capítulo 4, ele vai fazer exatamente isso, a chave. Vai buscar as chaves que foram vistas até agora. Então, vamos lá. O nosso amigo Campbell, só para não esquecermos dele, o personagem do qual estamos falando. Relembro que vamos falar um pouco sobre ele na quinta-feira, lá na Livraria Cultura, sobre ele e outros grandes mitólogos do século XX. Então, quem vem acompanhando essa leitura, eu acho que vai ser bem interessante. E aí, vamos lá. Estávamos no subtema 4, onde ele falava sobre a passagem pelo limiar do retorno. Vamos só nos localizar? Nunca é demais fazer um mini resuminho. O cidadão está vivendo uma vida banal, recebe o chamado da aventura, que é aquele momento onde ele tem condições de superar os seus próprios limites de consciência. A gente às vezes pensa, bom, é para enfrentar um dragão. Cada um tem o dragão que pode e que merece. Ou seja, o dragão é sempre aquele obstáculo que eleva a nossa consciência para o próximo degrau. Ou seja, nós estamos constantemente enfrentando esses dragões que puxam a gente para o crescimento. E lembrem que ele fala, e eu acho isso muito oportuno, que o fato de haver dragões na nossa vida não é uma condenação nem um castigo. Significa que aquele degrau foi esgotado. Significa que é hora de crescer. Então é um bom sinal. É como se os problemas nos honrassem de estarem na nossa vida, porque consideram que temos estatura para levantar a perna e subir aquele degrau. Seria um absurdo colocar na nossa vida um degrau que nós não tivéssemos condições de subir. Seria uma incoerência. Só isso já mostraria que o universo é caos e não cosmos. Não obedece a uma ordem lógica. Então, o chamado significa sair de uma zona que está mais ou menos dominada e passar para o degrau seguinte. Provas são oportunidades. As provas do nosso filho no colégio, a gente sabe, são para promovê-lo para a série seguinte, para que ele tenha um maior domínio sobre as disciplinas escolares. Não são castigos. Mas na nossa vida cotidiana, nós constantemente, e me incluo nisso, não me coloco à parte, constantemente achamos que as provas são algum tipo de injustiça, que nos perseguem, ao invés de serem benéficas, são castigos. Lembro que Platão dizia que quando consideramos algo como uma injustiça, só essa legenda que colamos sobre as experiências já faz com que a gente não aprenda nada com elas. Quando você considera que elas podem ser uma oportunidade, começamos a aprender as regras do jogo. Começamos a crescer a partir das experiências. Então ele vai falar que a chave da compreensão do mito e do símbolo é que os dois mundos são um só. E isso é muito importante. Praticamente esse pedacinho final ele fala disso. Os dois mundos, que é o mundo das essências, da realidade, e esse mundo da aparência, são um só, não são duas coisas. A gente colocou isso na nossa cabeça, uma certa dicotomia, né? Um mundo celestial dentro de um perfil teológico, religioso, um mundo celestial e esse. Um mundo espiritual e um mundo material, como se fossem duas coisas, inclusive em guerra entre si. As duas estão aqui, agora, e não estão em guerra. Só quem está em guerra é você, que não aprendeu a viver nos dois mundos ao mesmo tempo. Existe um mundo de essências e um mundo de aparências, que estão entrelaçados um com o outro. Às vezes eu acho engraçado que a gente pensa que, bom, o mundo espiritual é agora algo para ser vivido depois da morte. Como assim? Se você não viveu ele em vida, não vai viver depois da morte. Ou o mundo espiritual está aqui agora, ou ele não está em lugar nenhum. Ou seja, as duas realidades são entrelaçadas. E para serem vividas simultaneamente. Porque se você não vive uma, você não entende a outra. Você vive uma realidade capenga. Uma das pernas da vida falta. Numa você tem um sentido, e na outra tem a manifestação desse sentido em provas e em experiências. Se você não tem o sentido, as provas ficam caóticas, parecem uma perseguição. Se você tem o sentido e não tem as provas, vira mera teoria. Então, os dois mundos estão entrelaçados. Espírito e matéria não estão um em cada canto, estão os dois aqui. O físico e o metafísico. Já já vai ficar mais claro isso, vamos com calma. O além é só uma dimensão desconhecida do mundo em que vivemos. A exploração do mesmo e a volta resume a façanha do herói. Quando você olha para algo e pergunta o que, que a vida está querendo me dizer com isso, você passou pelo limiar das provas. Porque a vida vai te trazer respostas para isso. Vai começar a te bombardear com sugestões de respostas. Quando você entra nessas respostas, entende e integra isso ao mundo, vive uma experiência dotada de sentido, você integrou os dois mundos. Gente, não tenham dúvida. Uma das coisas mais bonitas, mas ao mesmo tempo mais perigosas, é fazer perguntas para a vida. Porque se você pergunta, ela vai responder mesmo. E vai responder com a língua dela, que é símbolo. Se você fica atento, você percebe que você movimenta o mundo à tua volta. Jung chamava isso de sincronicidade. Você movimenta o mundo à tua volta para te trazer respostas. Às vezes mais óbvias, às vezes mais sutis. E, em geral, mais sutis. Quando as respostas são muito óbvias, é porque você está muito surdo. E a vida está gritando no teu ouvido. E às vezes ela é óbvia. Às vezes acontecem coisas que beiram o absurdo. Mas são raras. E, em geral, são mais sutis. Mas faça perguntas e observe a vida se movimentando para te trazer respostas. Se você entende essas respostas e integra a tua vida, significa que você integrou os dois mundos. Entendeu isso? Lembra o exemplo da fila que eu dou para vocês, que é o mais banal e bobinho, mas serve. Por que, que eu sempre estou na fila que não anda? Porque eu não tenho paciência. Será que é isso? Vamos ver. Agora eu vou procurar desenvolver mais paciência, ter mais autocontrole, não considerar que a minha fila é especial, diminuir a minha autoimportância. Faço isso e começo a não viver mais essas experiências. Integrei uma situação com a sua resposta. Uma sombra com o objeto. Um símbolo com o seu significante. Significante e significado, o objeto e a sua sombra. Integrei os dois, eu entendi o sentido da experiência. Ou seja, eu integrei espírito e matéria. E ele diz que toda gesta heróica, toda aventura heróica é uma busca de integrar o sentido com a sua sombra. A essência da experiência com a manifestação dela na tua vida. Integrou, você tem uma resposta, aquilo é um degrau que você superou. E disso se trata, esses seriam os degraus que você vai subindo na vida. Cada degrau é uma integração daquilo que você está vivendo com o porquê daquilo que você está vivendo. Integrou os dois mundos, passa para o próximo. Até que nós cheguemos à integração final, onde nada mais esteja separado. Entenderam essa ideia? Ele vai trabalhar com isso em todo esse pedaço agora. O temor da perda da individualidade pessoal. Isso é uma coisa interessante. O homem que vai integrando o sentido da experiência, ele vai se tornando um agente da lei cósmica. E ele teme perder a individualidade. Isso é um assunto um pouco sutil, mas vai dar para a gente entender. Imaginem o seguinte, quando a gente pensa que existe uma grande lei no universo e que à medida que nós vamos ficando mais sábios, nós somos agentes dessa lei no mundo, ou seja, a gente não vai ter mais objetivos egoístas, a gente vai servir a justiça, vai servir a fraternidade, que não é um objetivo meramente pessoal, é um objetivo cósmico. Dá a impressão de que, bom, mas eu vou deixar de ser eu mesmo? O que, é que vai sobrar de mim mesmo? Olha, no fundo, você deixou de ser você mesmo agora. Porque o egoísmo não é você mesmo, é um adereço. É como se fosse uma coisa que pregou em você, isso não é você mesmo. Aliás, é uma prática interessante que o próprio Jung recomendava, nunca se identifique com os seus defeitos. Eu sou assim mesmo, eu sou preguiçoso, eu sou egoísta, não, você está. Isso é uma aderência que dá para você se livrar. Em essência, ninguém é torto, é defeituoso. Nós somos uma peça perfeita do cosmos, do grande quebra-cabeça do cosmos. Então, não crie identidade profunda com seus defeitos. Você não é isso, você está. E dá para ir aparando essas arestas, evoluir e aparar arestas. E à medida que a gente apara arestas, naturalmente a gente serve a leis universais, que são universais, mas também são minhas. Você não vai perder a individualidade ao servir às leis universais. A tua essência é feita da mesma natureza que as leis universais. Aquilo que você é, ama as leis. O que não gosta das leis é essa deformação que a gente foi adquirindo por ignorância com o passar do tempo. Eu me recordo a primeira vez que eu li uma frase oriental, que eu tenho até um certo cuidado de usá-la, porque ela é danada para gerar má interpretação. Que é aquela história de que nós somos uma gota d'água correndo em direção ao oceano. Sabe por quê? A personalidade da gente arrepia, porque dá a impressão de que a gente vai se dissolver para virar oceano. Vai deixar de existir. E isso não é verdade. A sabedoria não é dissolver a gota d'água, é expandi-la até ela perceber que ela e o oceano são uma coisa só. Você não perde a individualidade, você perdeu agora. Você está recuperando, não está perdendo. Entendam? Porque essa forma mental é um impedimento que faz com que a gente coloque o pé no freio. Eu vou deixar de ser eu mesmo? Não, você vai passar a ser você mesmo. Você nunca foi até agora. O que você é o coletivo, é a moda, é o que todo mundo é. Existe uma coisa que é bonita dentro de uma escola de filosofia, gente. E isso é uma coisa que não sei por que me ocorreu agora, porque um dia desse alguém me perguntou isso. Por que você é de Nova Acrópole? Se existe uma coisa bonita dentro de uma escola de filosofia, é: não existe patrulha ideológica. Não existe pensamento oficial que você tem que ter. Dentro de uma escola de filosofia é proibido não obedecer valores humanos, ou seja, ser injusto, não ser fraterno, não ser humano, e ser pensado, ter preguiça de pensar. Essas duas coisas não pode. Se você segue valores humanos, porque toda filosofia é humanista, e cria sua própria elaboração, vê o mundo, elabora uma visão de mundo, ainda que ela não seja muito correta, a partir dela você vai crescer. Não existe patrulha ideológica dentro de uma escola. A ideologia de Nova Acrópole, todo mundo tem que pensar assim. Se tivesse, a maior parte de nós rebeldes que estamos aqui não estaríamos. Porque, na verdade, a natureza do filósofo é querer encontrar respostas para a vida e não aceita molduras para o seu pensamento. Não aceita molduras para a sua identidade. Isso é muito bom, porque é um recado para mil perguntas nesse sentido que eu tenho recebido no YouTube. Uma escola de filosofia é linda, ela não tem patrulha ideológica. Ela te dá liberdade, ela exige que você seja você mesmo. Que a gente passe a ser aquilo que somos. Ser quem és, sabendo, como dizia Píndaro. Ou seja, sabedoria não gera perda de identidade, gera conquista de identidade. Perda é isso que a gente tem hoje. Essa alienação de viver no coletivo e não sabe nem que vive o coletivo. Não é, nem tem consciência de que não é. Sabem aquele ditado popular de não sei, nem quero saber e tenho raiva de quem sabe? Eu acho assim muito engraçado. A lei da alienação é essa. Nem me conta, que eu não quero saber. Necessidades do mundo material podem esvaziar a palavra e demandar outro herói para renová-la, outra gesta para renová-lo. Seja uma pessoa que teve uma experiência qualquer, profunda, que viu alguma lei da vida, que viu alguma coisa profunda, se ela não procura exercitar isso na sua vida e de vez em quando elevar a consciência para ir lá para o posto de abastecimento ideológico e relembrar quem ela é, ela aqui embaixo esquece rapidinho. O mundo danado para alienar a gente. Cai em necessidades da convivência, da sobrevivência, do pertencimento, de sei lá o quê. Daqui a pouco não lembra mais de nada. É terrível como é que esse mundo ele provoca uma amnésia coletiva. Então a gente teria que estar constantemente subindo para um posto de abastecimento de ideias profundas. Mais uma vez, não estou querendo fazer proselitismo nem propaganda não, mas está coincidindo de eu lembrar de falar umas coisas interessantes para vocês. Escola de filosofia ao longo da história sempre foi isso, posto de combustível de ideias elevadas. Porque a gente sozinha, eu não me garanto sozinha lá fora por muito tempo. Eu preciso de vocês. Eu preciso da escola, eu preciso vir aqui para a gente compartilhar coisas elevadas. Eu tenho suficiente consciência para saber que eu sozinha não me garantiria. Heróis completos se garantem. Nós não somos isso. Somos aprendizes de heróis, somos aprendizes de filósofos. Então, uma escola de filosofia, a gente se reforça mutuamente. Onde que um bando de gente desse se une para falar de valores? Para falar de consciência elevada? Onde no mundo? Vamos para qualquer lugar por aí, vamos ver onde as pessoas estão reunidas para falar sobre esse tipo de assunto. Uma escola de filosofia é um posto de reabastecimento da natureza humana, para que a gente possa mergulhar no mundo, aí vem aquela alienação, mas a gente volta, reabastece. Que é terrível. O maior mal do homem é o esquecimento, dizia o mago Merlin, que ele sabia o que estava dizendo. Se eu estiver falando rápido demais, vocês me avisem, tá? Porque já houve algumas forças ocultas que me disseram que eu ando falando mais, meio rápido demais. Então, por favor, sinalizem. Mais devagar, reduza a velocidade, senão vocês me multem. Como reduzir para a linguagem do mundo os pronunciamentos do além? Como expressar o vazio num mundo supostamente cheio? Isso é que mata. Porque quando você tem pessoas que têm necessidades, você pode tentar oferecer alguma coisa. E lembra que eu falei para vocês do sonho? Aquele sonho que eu tive, que sonhei que uma pessoa começava a dançar e eu entendi o que era o sentido da morte para aquilo. Se você tem uma visão simbólica, aí você tenta explicar isso. Quando a pessoa está predisposta a ouvir, ainda dá para fazer alguma coisa. Quando a pessoa percebe que tem uma necessidade, ainda dá para fazer alguma coisa. Mas num mundo que não percebe que tem necessidades, não vai dar. Pode parecer estranho para vocês, né? Porque uma pessoa que se sente vazia no mundo atual é tido como um desajustado. Para o filósofo, ele está no ponto certo. É uma coisa boa, é uma vantagem. Porque uma pessoa que sabe que está vazia, dá para você oferecer alguma coisa para preencher. Se ele acha que está muito cheio, não vai dar para colocar nada ali. Vocês devem conhecer a história da parábola da xícara de chá Zen. Vou contar rapidinho, porque sempre tem umas carinhas de não sei que história é essa. Então, vou resumir. Que era um homem que procurava um mestre de sabedoria, procurava, indicaram para ele subir uma montanha, ele subiu e lá tinha um mestre realmente. Ele ficou tão entusiasmado com aquilo, o mestre recebeu ele e começou a servir uma xícara de chá. E ele está aqui e fala, mestre, mas eu andei muito atrás do senhor, eu fui aos quatro cantos do mundo, eu fui em tal e tal escola, e o mestre servindo a xícara de chá. Porque eu li tais e tais livros, e o mestre encheu toda a xícara de chá e começou a transbordar. Porque eu falei com tais e tais e tais pessoas, começou a transbordar. Daqui a pouco o chá bate nele, quente, ele assusta. Opa, que é isso? Você está doido? Você não está vendo o que está entornando? Aí o mestre diz, não, não sou eu que estou doido, é você. Você disse que veio aqui para aprender alguma coisa, mas você está que nem essa xícara de chá, está transbordando. Como é que quer que eu ponha alguma coisa? Então você percebe que sentir-se vazio do ponto de vista filosófico, oba, esse dá para eu falar alguma coisa, porque ele está buscando alguma coisa. Então, primeira coisa, que a pessoa tenha noção de que necessita de algo. Segunda coisa, que esteja disposta a pensar um pouco fora da caixa, considerar outras possibilidades, outros ângulos de visão para entender a vida. Aí dá para você tocar no assunto filosofia. Mas às vezes você sente que tem uma coisa muito boa para falar e não tem ninguém disposto a ouvir aquilo. Ou muito poucos. Essa é a dificuldade de comunicar esses dois mundos. Um pouquinho de sabedoria que você tem. Você tem pessoas dispostas a ouvir qualquer bobagem que você queira dizer. Falar mal de política, falar mal do governo, falar mal do vizinho. Tudo tem ouvidos dispostos a isso. Mas falar de uma experiência profunda de vida interior que você teve, ou, mas você é vaidosa, hein? O que você está querendo? Está querendo parecer muito boa? Nossa, que coisa mais estranha. Vocês percebem que não há muita predisposição para o positivo? Para o negativo, sim? Então ele fala que muitas vezes grandes mestres, o próprio Buda, numa certa passagem, se queixa. Como vou comunicar sabedoria? Ninguém quer ouvir. Como vou comunicar dois mundos? Você traz algo e não tem para quem entregar. Isso realmente é um processo delicado que demanda uma certa paciência. Porque você não pode obrigar alguém a receber algo que ele não queira. Problema do retorno. Então, a pessoa que retorna, tem uma visão espiritual profunda qualquer. Teve uma experiência que te tocou e você entendeu alguma coisa. Aí volta para o mundo. Como é que estão as pessoas? As pessoas estão ligadas a coisas passageiras e pessoas consumidas pela paixão. Ou seja, totalmente na superfície, a flor da pele, sem querer nada de profundo. Você sente como se aquilo não fosse destituído de valor nesse mundo. É a dificuldade de ir e depois voltar. Ele está falando do retorno. Tive uma experiência profunda, volto para o mundo, me sinto um desajustado. Então, para poder caber aqui, eu tenho que esquecer isso. Lembram da história que eu contava na semana passada, da amiga minha, que depois do parto teve uma experiência de visão de eternidade? E que eu vou contar isso para quem? Deixa eu esquecer, porque senão eu vou virar mais desajustada. Uma experiência de visão de um tempo além do tempo. Uma experiência que ou você esquece, ou você está em maus lençóis. Porque comunicar isso ao mundo é complexo. Quem vai receber isso? Quem vai entender isso? E é engraçado que quando você conta isso para uma pessoa, isso faz sentido, você diz, faz sentido para alguém. Não é loucura. Sabe o que me lembra isso? O patinho feio quando encontra o cisne. Tem outro. Se eu sou doida, não sou a única. Pelo menos sou uma doida acompanhada. Isso é muito interessante. Isso é exatamente o histórico de um filósofo. É assim. Ele só percebe que ele não é doido quando encontra o outro. Ou se ele é doido e é uma loucura coletiva, porque tem mais gente. A mensagem trazida é como um sonho noturno, que durante o dia parece tolice. Então é exatamente o que eu falava para você, tem um sonho super simbólico. Vou contar para as pessoas, é coisa de doida, esquece isso. No mínimo, você dormiu com o estômago cheio, teve um pesadelo, e vem querendo me passar isso como se fosse coisa muito metafísica. Isso para você não tem sentido. Larga de bobagem, isso é perda de tempo. Bom, ele vai citar um monte de histórias, evidente, esse livro é recheado de mitos, alguns muito pouco conhecidos. Ele conta essa história que é considerada uma das mais conhecidas do folclore popular norte-americano, que é a história de um cidadão chamado Wright Van Winkle, acho que é assim, que ele adormece no pé de uma montanha, encantado por uns anões, fica 20 anos dormindo. Ele volta para a aldeia dele, ele acorda, ele acha que era o dia seguinte, e volta para a aldeia dele todo contente. Aí chega lá, Deus salve o rei, era o rei George, os Estados Unidos já eram independentes, não tinha mais rei nenhum, todo mundo ficou olhando para ele. A arma dele estava enferrujada, o filho dele era do tamanho dele. Ele olha, mas que mundo é esse? O que aconteceu? Ele diz que isso é uma experiência um pouco parecida com essa da gente ir numa outra dimensão, ver alguma coisa. Quando volta para cá, parece que a gente não cabe muito no mundo. Ele diz que é um sintoma de sabedoria caber nos dois mundos. Sabe o que é a criança que acredita no Papai Noel? E você sabe que não existe o Papai Noel, mas é capaz de entrar no sonho dela com respeito? Ah, é assim mesmo, Papai Noel, um senhor muito bonzinho, que traz presentes. Você sabe que isso não é uma mentira, é uma verdade que ela necessita. E você sabe transitar por esses dois mundos, sem ferir, respeitando os cânones dos dois. Ele disse, é uma característica de um sábio. Ele vê alguma coisa de real, mas ele volta para o mundo, ele entende a fantasia das pessoas, a necessidade de fantasia das pessoas, e pisa com cuidado, diplomaticamente, não sai destruindo tudo. Porque ele sabe que a grande arte do sábio é não dizer nenhuma palavra a mais, nem a menos, do que o homem pode entender. Lembra que eu contava para vocês, às vezes eu faço referências, eu sei que alguns não estavam em todas as palestras, mas de qualquer forma estão todas saindo no YouTube, da Marie-Louise Van France, que era discípula de Jung. Ela disse que chega, ainda muito jovem, para poder aprender com Jung, e Jung fala de uma paciente que dizia que tinha ido à Lua. Aí ela diz, mas é louca essa sua paciente, né? Ele diz, não, ela realmente esteve na Lua. Ela entra em choque, porque ela tinha vindo de longe para ser discípulo de um homem que era famoso e o cidadão acreditava que a paciente tinha ido para a Lua. Devia ser mais louca do que a paciente dele, né? Mas, o que eu faço? Vou-me embora, fico. Aí ela diz que deu um clique na cabeça dela. Esse homem, ele sabe o que ele está falando. Ele não está falando da Lua, satélite ali fora. Ele está falando de alguma coisa periférica na psique dela, que é a Lua para ela. E que ela realmente teve contato com isso. Ela esteve na Lua. Isso para ela não é que seja para ela, isso é uma realidade. O que simbolicamente a Lua representa dentro dela, ela esteve lá. Ela disse que se não tivesse entendido a língua de Jung, porque ele não explicava, ela teria ido embora, nunca mais teria pisado lá e teria perdido a oportunidade de ser discípula dele. Se ela não falasse linguagem simbólica, ela teria perdido a oportunidade de conviver com Jung, porque Jung levava isso tão a sério que ele não explicava. Vai que alguém dissesse para ele que a paciente dele não tinha estado na Lua, ele ficava zangado. Foi, claro que ela foi, porque realmente foi. Não na Lua satélite, que essa para ela era secundária, mas em algo simbolicamente equivalente dentro da psique dela, algo que gravitava em torno do centro. Algum satélite psicológico, ela esteve lá. E isso para ele era uma representação clara e ele entendia tão claramente que ele não tinha necessidade de explicar para ninguém. Não devia ser fácil conviver com esse homem, né? Definitivamente não deveria ser fácil. Mas ela entende. E isso fez dela digna de ser discípula dele. E foi realmente uma excelente discípula. Bom, ele continua, então, falando coisas do outro mundo. Está tudo bem, vocês estão entendendo? É do outro mundo, mas dá para entender, né? Bom, vontade de retroceder. Diz que o homem que vive alguma experiência espiritual, algum nível de maturidade, porque toda gota de maturidade que você tem é um contato da consciência com o ser. De onde viria a maturidade? Do mundo ela não vem. O mundo não amadurece, envelhece só. Alguma coisa que te amadureceu, alguma coisa que te deu uma visão mais profunda da vida, não é que você volta para o mundo e você diz, ah, não dá, desisto. Joga a toalha, eu não quero ficar nesse mundo. Não há quem aguente. Dá vontade de voltar para trás e virar um beduíno no deserto, se isolar. Aí ele conta novamente aquela história da deusa Sol no Japão, Amaterasu. Que quando Amaterasu sai da caverna, que ela vê o mundo, ela diz, ih, vou voltar para a caverna. Dá não, desisto. Aí os deuses amarram uma corda atrás dela e dizem, daqui você não retrocede. Porque a tua luz não é tua. Ela não foi conquistada só para você, foi conquistada para compartilhar. É a lei do universo, conhecimento gera compromisso. Se você crescer uma gota, você deve ao mundo uma gota. Ninguém dá uma gota de conhecimento para você egoisticamente guardar essa gota, porque a água parada apodrece. Essa água é para fluir. Então, se você tem uma gota de conhecimento, você deve ao universo uma gota. E o universo vai colocar uma corda atrás de você. Você tenta retroceder, não dá. No mito japonês, eles chamam de shimenawa. É uma corda de fibra de arroz, que está presente em vários templos shintoístas. É um simbolismo muito bonito. Então, toda vez que você tentar retroceder e dizer, não dá, eu não aguento viver com os homens, a vida vai te lembrar que você está sendo egoísta. Tudo que você cresceu, cresceu pela humanidade, não apenas por você. Somos um posto de enriquecimento dos dons da vida, dizia Gibran. E ele sabia o que estava dizendo. E essa outra história celta também é a mesma coisa, é muito parecida com o mito de Ulisses. Ulisses tem uma ocasião que também ele adormece, ele pensa que tinha passado um ano, tinha passado 10 anos, sei lá. Ou seja, essa ideia de que você está numa dimensão de tempo diferente. Um segundo de experiência profunda, quando você volta ao mundo, aquilo ali parece que foi mais do que a sua vida inteira. Vocês vão perceber isso. Você compreendeu alguma coisa, entendeu o sentido de uma experiência que você viveu, entendeu profundamente o coração de um ser humano, quando você volta para a vida banal, você percebe que anos de vida banal não te ensinam o que aquele momento ensinou. Ou seja, uma dimensão de tempo diferente. E quando tem esses mitos que uma pessoa adormece e volta depois de não sei quantos anos, 100 anos, 300 anos, ele diz, está fazendo referência a isso. Ela adormeceu para a realidade banal e despertou para um mundo profundo. E os dois tempos não se correspondem. Uma visão de um segundo, às vezes, vale mais do que uma vida inteira. De observação superficial, que não te diz nada. Aqui está a Shimenawa, que eu falei para vocês. Está cheio de templos shintoístas que tem esse símbolo. É uma corda de fibra de arroz, que não te deixa retroceder. Aprendeu alguma coisa, é para compartilhar com o mundo. Bom, ele vai voltar àquele assunto de que quando o homem entra no mundo banal, por muito que ele tenha tido experiências profundas, se de vez em quando ele não volta lá para reabastecer, o sabor dos frutos temporais vai fazer com que ele esqueça. Caia na banalidade de novo. Nós somos terríveis para cair na banalidade. Falei para vocês que numa escola como a pitagórica, a platônica, a aristotélica, um monte de escola filosófica que houve por aí, eles recomendavam o diário. Exatamente para, de vez em quando, você ir lá dentro e reabastecer das ideias que valem, das ideias essenciais. Porque o homem, muito tempo virado para fora, esquece de tudo. Deixa-se tingir pelas cores do mundo. E esquece tudo aquilo que de profundo ele viveu. É fácil esquecer. Porque para o mundo isso não tem serventia nenhuma. Ninguém te pergunta por isso. Isso não atende os protocolos da moda, nem do status, nem de nada. Para você esquecer disso, não custa. Daqui a pouco você não lembra mais quem você é, se mecaniza. Ele vai falar de uma coisa muito interessante, que vários mitos, vários contos, ele inclusive adiante no próximo parágrafo, ele fala de um conto que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é de um príncipe árabe e uma princesa chinesa, que se encontram num sonho, Camar e Budor. Esse Camar e Budor, quando eles se encontram no sonho, eles trocam os anéis. Um pega o anel do outro. Sabe por quê? Para voltar para o mundo, e quando eles duvidassem daquele encontro, ter o anel para comprovar e criar um limite com uma realidade profana, muito superficial. Tem alguma coisa que os protegesse de duvidar dessa experiência. Ele diz, bom, isso que tem em muitos contos, que é você ter algum testemunho que te isola da realidade banal para não te deixar esquecer, é algo que é muito utilizado dentro da sociedade. Certos elementos físicos que são usados para te isolar de uma realidade muito banal e você não esquecer quem você é. Ele fala, por exemplo, de uma vestimenta sacerdotal, uma vestimenta de uma freira, que é muito fora do nosso contexto histórico, né? Ele diz, uma vestimenta de uma freira parece uma vestimenta medieval, mas para que é aquilo? Para não deixar que ela esqueça dos seus votos, dos seus pactos, quem ela é, cria uma barreira entre ela e o mundo banal, o mundo superficial. Ele diz, por exemplo, que uma aliança de uma pessoa casada também, um objetozinho bobo, mas isso aqui no teu dedo. Lembra que antigamente tinha umas pessoas que não queriam esquecer alguma coisa e amarravam um lacinho no dedo? Mas que coisa ridícula uma pessoa com um cordão amarrado no dedo. Mas aquilo incomodando no dedo relembra ela alguma coisa, não deixa que ela esqueça. Seja um artifício físico para criar uma barreira entre você e a alienação, entre você e a superficialidade. Ele diz que tem várias coisas que são assim. A elevação do ator no palco, ele diz que foi criada exatamente para o ator criar um limite entre o público, a vida banal, e o palco, que é o personagem que ele está revestindo, que ele está encarnando, representando no mundo. E ele vai falar uma outra coisa muito interessante, que eram alguns povos que não deixavam o seu rei pisar no chão. Exatamente porque se ele pisasse no chão, ele se considerava um homem do mundo banal. Então, para ele relembrar sempre que ele representava uma lei universal, que ele não era um homem comum, não pisava no chão. Devia ser uma coisa trabalhosa, né? Acho que quando ele andava na rua, andava carregado no palácio, tinha tapete para todo canto, ele não podia pisar no chão. Se ele pisasse no chão, ele virava um homem do chão, um homem do mundo material. Então, aquele artifício físico trabalhoso era um auxiliar da consciência. Parece absurdo para a gente, mas tinha sentido. Não te deixar esquecer dos teus pactos, do teu compromisso, um auxiliar para a tua consciência. De tal maneira que você não duvide que o outro mundo existe. Mantenha um contato com ele. Ele vai contar essa história desses dois príncipes, que é muito bonita e retrata exatamente isso, a troca dos anéis, que é uma testemunha da existência real do sonho. Para que num determinado momento eles consigam recuperar esse sonho e unir os dois mundos. O seu compromisso e esse mundo material sejam unidos. O mundo espiritual e o mundo material sejam unidos numa única experiência. Um homem que consegue ser espiritual no mundo físico e ao mesmo tempo entender as leis do mundo físico é um sábio. Transitar bem pelos dois mundos. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. É muita coisa, eu sei que é um livro longo, complexo, mas estou tentando, na medida do possível, fazer com que isso fique mais concreto para a gente. Porque é muito concreto, gente. Isso não é nenhuma viagem. Quantas vezes a gente, às vezes, perde um ente querido, vive uma situação de impacto, a gente para pensar, qual é o sentido da vida? Como pode eu passar tanto tempo sem pensar que a vida é passageira? Isso gera na gente impacto, uma experiência forte. Mas aquele momento, dias depois, a gente não lembra de mais nada. Eu me recordo que muitos anos atrás, um aluno meu chegou na escola e ele disse, olha, eu jamais seria filósofo se não tivesse acontecido um fato muito forte comigo. Ele dizia que ele era muito jovem, tinha uma prima que era uma jovem muito bonita e que ele era apaixonado por essa garota por muitos anos. É que um dia aconteceu uma tragédia, um acidente de trânsito e essa menina morreu. E ele, no enterro dessa parente dele, ele disse que olhou e disse, o que é que eu amava? É esse corpo que está em cima dessa mesa? Ou é alguma coisa que está mais além? Como eu posso amar um corpo? Um corpo não é nada, a mesma coisa que amar uma mesa, uma cadeira. Ou eu amava nela alguma coisa que eu não sei para onde foi. O meu amor era projetado em quê? Onde está essa coisa que eu amava? Ele disse que isso foi uma inquietude tão forte para ele que ele teve que encontrar uma resposta. Ele foi atrás da filosofia. E conseguiu manter esse impacto a ponto de gerar uma atitude e fazer com que ele realmente fosse em busca de respostas. Porque imagina um impacto de consciência como esse, que é forte para um quase adolescente. Se ele cai na alienação dos adolescentes, poderia, dias depois, nem lembrar mais disso. Mas ele conseguiu manter esse impacto presente a ponto de dar uma direção para a sua experiência futura. Nós temos impactos, não precisa ser nada tão trágico. Mas às vezes a vida gera em nós impactos de realidade. Mas nós nos alienamos. Uma semana depois não lembramos mais daquilo. Quer ver um momento onde a gente costuma ter impacto de realidade? Ano novo. Que a gente para pensar, ih, não fiz nada nesse ano, né? Pois é, tenho que repensar a minha vida. Um ano é muita coisa para não fazer nada dos meus sonhos, não realizar coisa nenhuma. Ótimo. Dia 3 de janeiro, no máximo, ninguém lembra mais disso. Esse é que é o problema, da alienação, de cair na mecanicidade e esquecer desses contrastes, desses pontos de consciência. Não conseguir fazer com que eles gerem mudanças na vida. Senhor dos dois mundos, é o sábio que eu falei para vocês, tem liberdade de ir e vir em ambos sem contaminá-los. Isso é talento do mestre. Um mestre de sabedoria é aquele que conhece o código dos dois mundos e sabe transitar pelos dois. É o mistério do livre trânsito. Campbell tem umas expressões que eu acho ótimas. Essa eu não vou esquecer mais. O mistério do livre trânsito é o nome que ele dá à sabedoria. Transita pelo mundo espiritual e material, entende que os dois são a mesma coisa, não tem conflito, sabe comunicar muito bem, isso é um sábio. Não tem nenhum trauma. Quando ele fala com os homens, ele sabe falar a língua dos homens. Quando fala com os sábios, fala a língua dos sábios e se comunica muito bem nesses dois mundos. Transita bem. Ele vai falar da transfiguração de Cristo, testemunhada por três discípulos, e a transfiguração, nossa, que palavra difícil, de Krishna, num livro chamado Bhagavad Gita, diante do seu discípulo. Esses mestres, diante de um discípulo, ou de três discípulos, eles se mostram como seres divinos. Ou seja, eles estavam em dois mundos ao mesmo tempo. Eram um ser divino, mas ao mesmo tempo tinham um corpo e estavam no mundo. E sabiam comunicar bem as duas realidades, não enlouqueciam. Sabiam comunicar bem. Bom, é claro que aí a gente está falando de dois personagens grandiosos, né? Mas às vezes na história você tem pessoas menores que conseguem fazer isso. Tem visões elevadas e ao mesmo tempo desce no mundo e consegue se comunicar com as pessoas de forma simples. Eu não posso deixar de lembrar, porque isso eu acho um exemplo que foi muito interessante para mim, embora eu não recomende muito isso como literatura, não acho lá 100%, mas o exemplo é interessante. Na obra de Carlos Castaneda, já falei um pouco para vocês a esse respeito, que era um antropólogo americano que um dia vai para o México e conhece um índio chamado Dom Juan, descendente da tradição tolteca, que era um sábio. Quer dizer, sábio, era um mestre de um certo grau, tinha um certo grau de sabedoria. E ele, muito arrogante, estudante norte-americano com um indígena mexicano primitivo, vocês imaginam a arrogância. E o mestre olhou para ele e falou assim: rapaz, não sabe nada, mas é bem intencionado, deixa eu ver se eu ensino alguma coisa para ele. Aí aceitou ele como discípulo, ele ficou lá uns anos, depois voltou para a terra dele, Chicago, se não me falha a memória. E ele disse que tudo que ele aprendeu, aprendeu aí. Aí lá pelas tantas, num dos livros dele, porque são muitos, ele diz: um dia, Dom Juan, o índio, que vivia lá no meio do nada, com uma vestimenta de índio, uma vida muito primitiva, escreveu para mim e disse: eu vou aí, preciso resolver um problema, sei lá, um problema legal qualquer que ele tinha, preciso ir aí. Aí o Castaneda, que o estimava muito, se preparou para recebê-lo muito bem, mas imaginou, eu andando em Chicago ao lado de um índio mexicano, esse negócio vai chamar um pouco a atenção, deixa eu me preparar psicologicamente, para adaptá-lo à civilização. E vai para o aeroporto esperar um índio. E ele espera que espera, cadê índio? Não vê índio nenhum, e não viu ninguém. De repente uma pessoa toca no seu ombro, quando ele olha para trás, dava um choque. Porque diz que Castaneda estava de terno e gravata, cabelo brilhantinado, penteado para trás, era um gentleman. Ele olhou e falou: o que é isso? Como é que o senhor está com essa forma? Ele disse: ué, você acha que eu me identifico com alguma forma? A forma serve para ter eficiência em determinado contexto, mas eu sou muito mais do que as formas. Por que eu apareceria vestido de índio em Chicago? Eu não sou as formas. Eu sei transitar pelo mundo e me adequar às formas que são mais eficientes dentro de cada contexto. Mas eu não estou identificado com formas, por que me identificaria? Eu achei isso tão interessante, porque é um cidadão que sabe buscar os seus propósitos em Chicago ou no interior do México, onde estiver, não está identificado com a epiderme, entende? A forma, bom, eu manejo, assim como eu falo uma língua num país, outra língua em outro, mas me comunico, cumpro com o meu propósito. Isso que ele fala desse mistério do trânsito nos dois mundos. Um sábio não está identificado com a superfície, ele tem profundidade. E a superfície, ele embala conforme o gosto do freguês. Ele é capaz de transitar por todos os mundos onde ele necessite transitar. Eu achei isso o máximo, muito interessante. Aqui esse desenho maravilhoso é uma obra pós-contemporânea de um autor não reconhecido ainda. Ou seja, eu mesma sou muito boa desenhista. Os que têm sensibilidade artística devem ter reconhecido o talento. Como eu não achei um desenho, não sabia fazer um desenho do jeito que eu queria, eu fiz essa coisa maravilhosa para vocês. Apenas para que vocês entendam algumas das chaves numéricas que representam isso. A estrela de cinco pontas, o pentálfa de Pitágoras, é quando surge um quinto elemento, um pouquinho de consciência humana, acima do quaternário, que é corpo físico, corpo energético, corpo emocional e corpo mental. Surge um quinto elemento, que é um pouquinho de espiritualidade. O homem que já tem um pouco de espiritualidade, ele começa um processo do espírito se impondo sobre a matéria, que é já o número 6, esse aqui, ó. O espírito se impondo sobre a matéria. Depois que passa isso aqui, o que, que vai acontecer? Ele harmoniza espírito e matéria, que nasce a estrela de seis pontas, e descobre o centro, que é o divino. que Deus está tanto em espírito quanto em matéria, ambos são sagrados. Ou seja, ele descobre o centro da estrela de seis pontas. E em seguida ele descobre que esse centro dele, a sua essência divina, é um fio que passa por dentro de todos os seres do universo. Ou seja, que a sua essência não é só sua, é una, é de todo o universo. E aí chega o símbolo do oito, que é o símbolo da eternidade. Muito simplificadamente, quando vou entrar em numerologia pitagórica aqui ou nada parecido, para que vocês percebam que isso que o Campbell está falando é um processo de consciência, que é de sacralizar todas as nossas expressões, uni-las segundo uma única lei, saber transitar pelos dois mundos, saber alinhá-los segundo uma única lei e encontrar o centro divino de onde tudo emana. Parece uma coisa estratosférica, mas cada vez que a gente dá um passo em direção à maturidade, foi um pouco de Deus que a gente recuperou dentro de nós. Um pouco de eternidade que a gente recuperou dentro do tempo. Os gregos diziam que a maior arte do homem é roubar momentos do tempo para a eternidade. Roubar momentos de Cronos para Zeus. Sacralização da vida. Uma gota de maturidade, você fez isso, embora não saiba. Mas é isso que você está fazendo. Ele vai dizer que essa questão simbólica da transfiguração, que é uma pessoa que parece uma pessoa comum e de repente se mostra como um Deus, é tão comum na história, tantos episódios acontecem, que não importa você saber se esse ou aquele outro foi histórico. Ele diz, um mito é dotado de tanta realidade que não interessa se houve um personagem histórico com aquele nome que viveu aquilo. O mito em si é suficiente para transmitir uma realidade. Talvez não fique muito claro para vocês, eu trouxe a história do mito do rei Arthur. Eu estou cansada de dar essa palestra e vem aquela polêmica que existe no meio acadêmico internacional. Existiu Arthur ou não existiu Arthur? Ah, porque foi Ambrósios Aurelianos, foi Arturos, foi não sei quem. Olha, se ele não existiu como pessoa, ele existe como ideia. E cada vez que alguém se inspira nele, ele veio ao mundo. O mito não precisa ter existido historicamente para te ensinar. Ele é uma representação perfeita daquilo que você pode ser. E quando você vive inspirado por ele, você foi Arthur. Não importa se o Arthur existiu realmente. Essa história de dizer que os mitos não são reais porque não aconteceram historicamente, ele diz, o fato deles terem acontecido, em alguns casos devem ter acontecido realmente, em outros não. Isso é secundário. O que importa é que eles são um modelo que dá perfeitamente para qualquer ser humano viver. Se ele não existiu, existirá. Na tua vida, em algum momento, Arthur vai viver. Quando você reinar nos dois mundos, você é o rei de Camelot. O rei que voltará. Que esse é o epíteto de Arthur. Então a historicidade do mito, que ele diz que existe uma enorme polêmica em relação a isso, é um negócio muito secundário. Se ele não foi, vai ser. Na hora que você entender, você vai ser Arthur. Então viveu Arthur em você. Os símbolos são veículos adequados para fazer penetrar a realidade última na encruzilhada espaço-tempo. O professor Jorge Ângelo Livraga, que é o fundador de Nova Acrópole, ele diz que no Egito o hieroglifo do símbolo era isso aqui, ó. Caiu. Está funcionando ainda. A hora que a Zazu compra o microfone, eu quebro ele. Enfim, mãos em concha. Significa o quê? Se você tem uma pomba, a representação pomba é a mão em concha. O conteúdo é a paz. Entendem? A representação yin e yang, que é o tal, é uma embalagem. A ideia é a harmonia. A ideia é espiritual, abstrata. O símbolo é uma representação física que embala bem aquela ideia, que dá para as pessoas, em determinado espaço-tempo, entenderem. Daqui a pouco a gente esquece, aí tem que criar outro símbolo. Então, o rei Arthur talvez hoje não inspire mais tanto, esteja precisando de outros heróis para representar um rei espiritual, nobre. A Grécia criou seus próprios símbolos, não imitou os do Egito. Por quê? Era mais fácil para um grego entender símbolos gregos do que símbolos egípcios. Ou seja, o símbolo é uma embalagem de uma ideia eterna. É uma embalagem adequada para os homens de um certo contexto entenderem. Por isso é tido como mãos em concha, representado dessa forma. Dá para entender? Então, a representação egípcia do símbolo é mãos em concha, uma embalagem adequada de uma ideia eterna para um certo contexto histórico. E se você sabe ler através dela, você tem acesso a alguma coisa que é eterna, que está além do tempo. Aprender filosofia é alfabetizar-se na língua da vida. Aprender a ler os símbolos, porque mitologia e filosofia estão estreitamente associados. Eu não acredito em filósofo que não tem visão simbólica. Aprender a ler a língua da vida e ver o que ela está querendo te dizer, porque a vida é inteiramente pedagógica. O símbolo se expressa como chave temporal. O homem cósmico, isso aqui é muito interessante que ele fala, ver o homem cósmico, o modelo da humanidade, se for um indiano que vai ter essa visão do modelo da humanidade, vai ver como um indiano, um judeu como um judeu. Ele vai falar de um grego ou de um japonês como um grego ou um japonês. Há que entender que o símbolo não é idêntico à ideia, ele é uma vestimenta da ideia para aquele contexto histórico. Deixa eu mostrar para vocês. O que, que eu estou querendo dizer? Digamos que a pomba fosse uma ave que só existisse no Brasil. Então, esse símbolo fosse brasileiro, um símbolo brasileiro para a paz. Aí a gente diria, só o Brasil, ao longo da história, conheceu a paz, porque só a gente tem pomba? Não, nos Andes seria o condor, em outros lugares seria a águia, em outros lugares seria, sei lá, o falcão. Não confundir o símbolo com a ideia que ele representa. O símbolo é só uma vestimenta da ideia mais próxima de nós, para a gente entender. Se a gente confunde o símbolo com a ideia, a gente se acha dono da ideia. Então, só os brasileiros entenderam o que é a paz. Meio duvidoso isso, né? Ele diz, olha, a história está cheia de símbolos, que as pessoas confundiram com a ideia, disseram, só nós entendemos tal coisa, porque esse símbolo é nosso. Esse ser é hebraico, esse ser é chinês, esse ser é celta. Então, nós somos donos da ideia. Não, vocês são donos só dessa embalagem. Mas a ideia se veste de várias formas. Ela tem um guarda-roupa grande. As ideias se vestem de muitas formas para os homens a entenderem. Eu, inclusive, coloquei aqui um livro que eu acho muito bonito, que é de um autor chamado Walter Friedrich Otto, A Teofania, que ele diz, olha, as ideias se vestiam de deuses gregos. Por quê? Porque o homem que tinha que entendê-las era grego. Se fosse de outra nacionalidade qualquer, elas se vestiriam de outra forma. Mas elas se apresentavam com rostos gregos, porque era a melhor maneira do grego entender. Então, não confunda a vestimenta das ideias com a ideia em si. Nós não somos donos das ideias. Simplesmente temos determinados símbolos através dos quais elas são mais acessíveis para nós, mas não são os únicos. Se a gente entendesse isso, ele dizia, não haveria fanatismos na história. Ixi, isso é complicado que só. Não confundir símbolos com as ideias aboliria o fanatismo da história. Ele é pretensioso, né? Mas eu acredito que ele tem uma dose de razão. Então ele fala sobre esse conflito entre as personalidades de Deus, entre as roupas de Deus. Deus entre os egípcios se vestia de amarelo, Deus entre os celtas de azul. Então o Deus universal é amarelo, não é azul, vamos brigar, aí nos matamos. Eu disse, se você compreendesse que isso é só a toga, não é Deus, porque Deus é uma ideia abstrata, perceberia que todos eles são vestimentas de um único ser. Não haveria esse tipo de conflito. Isso é falta de profundidade, tomar os símbolos como a realidade última. Ele coloca uma frase, curiosamente, de São Tomás de Aquino, que diz o seguinte, pois somente conhecemos verdadeiramente a Deus quando acreditamos que ele se acha além de tudo o que o homem possivelmente seja capaz de pensar de Deus. Ou seja, se pensou, é um símbolo. A essência de Deus é abstrata demais para caber na tua mente. Aceite como uma ideia eterna e universal. Você pensou, é um símbolo, é limitado. Portanto, não mata e morra por símbolos. Os símbolos são só uma vestimenta, não mata e morra pela toga de Deus. Em essência, não há como compreendê-lo mentalmente. Se você compreendeu, você está tratando com um símbolo. Bom, ele vai falar a respeito dos discípulos que chegam a presenciar a transfiguração. Quem vê a transfiguração de Jesus, quem vê a transfiguração de Cristo, seja lá quem for, quem vê algo de espiritual é porque venceu em alguma medida o egoísmo. Se você está muito apegado à tua forma particular, você não vai ver a forma universal de nada. Então, o sintoma de um ser que chega a ver uma transfiguração, vê algo de espiritual, aquilo que de espiritual você viu é do tamanho do seu altruísmo. Quanto mais você vence as fronteiras do eu, meu, para mim, tudo comigo, quanto mais você vence as fronteiras de se achar o centro do universo, mais a visão do universo como um todo você vai ter condições de ver. Ou seja, todo aquele que vê a unidade em algum momento da história é sinal de que tinha uma boa dose de altruísmo. É capaz de ver o todo, porque senão ele sempre vai ver um espelho seu projetado nas coisas. Ou seja, quem encarna Deus numa imagem particular, restrita, e acredita que ele está só ali, É porque projetou a si próprio. O seu egoísmo projetado nas imagens nas quais ele crê. Vocês entendem isso? Eu contava numa determinada palestra sobre Aladim, que é um mito muito rico de um dos muitos das Mil e Uma Noites. Vocês lembram que o Aladim da Disney, que todo mundo conhece, para não entrar em coisas muito complicadas, ele tinha três pedidos, e o terceiro qual foi? Libertar o gênio, não foi? Libertar o gênio. Ele podia pedir qualquer coisa e pediu para libertar o gênio. Simbolicamente, Mário Rosso de Luna, que é um estudioso que fala muito sobre as Mil e Uma Noites, ele diz que é como se fosse essa visão simbólica. Deus está preso dentro de uma lampadinha. Ele não está no universo inteiro, ele está só ali. Ele serve só para uma coisa, para atender teus desejos. Quando você abre mão dos teus desejos, ou seja, se torna altruísta, você liberta Deus. Ele passa a estar onde? Em todos os lugares. Ou seja, a capacidade de ver Deus em todas as coisas é proporcional a quanto você se libertou do egoísmo. Entendem isso? Eu fico toda hora perguntando, entende isso? É porque as carinhas de vocês são mais simbólicas do que as Mil e Uma Noites. E eu, às vezes, não consigo interpretar, então eu preciso de uma certa ajuda. Bom, ele continua falando, quem tudo faz em meu nome e me reconhece como o supremo alvo, quem me é devotado e não odeia ninguém, esse chegará a mim. Isso é Krishna, o Bhagavad Gita. Ou seja, quem supera todo tipo de separatividade vai me ver, porque eu sou uno. Se você superou o egoísmo, superou a separatividade, vai chegar cada vez mais perto de me ver na minha essência. A evolução é em direção à unidade. Uma fraternidade, uma unidade cada vez maior. Temos que saber disso. Com as dificuldades que isso implica, mas temos que saber que isso é evolução. Superação de qualquer forma de egoísmo. E ele vem com uma frase cristã, né, de Jesus, porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por amor a mim, a achará. Bonito demais isso. Quem quiser salvar a própria pele, vai perdê-la. Quem entregar a sua pele por mim, vai conquistar uma pele que não morre nunca. Uma pele eterna, que é a pele da unidade. Na entrega, o homem se eterniza. No egoísmo, ele se torna passageiro. Quando ele se isola, ele tem o destino de todas as coisas isoladas. Serão destruídas pelo tempo. Quando ele se une, ele terá o destino da unidade eterna. Ele diz que nas práticas ascéticas, quando esses grandes ascetas da história da humanidade se dedicavam a retiros, à espiritualidade, nada mais que eles estavam tentando fazer do que encontrar a forma de ver além da própria pele. Uma visão do todo, uma visão da unidade. Ele vai dizer que a renúncia ao particular é a preparação para a grande síntese. Acho que toda vez que você procura alguma coisa de sabedoria, você está se preparando para ver. Imaginem vocês que puxassem os véus da ilusão agora e a gente visse que não existe nenhuma diferenciação entre nós aqui. Todo mundo morria do coração, porque toda a nossa motivação é para fazer alguma coisa por nós. De uma hora para outra eu descubro que o nós não existe. Não sai da cama de manhã. Então diz que toda vez que você vai crescendo, amadurecendo, você está se preparando para um dia ver o que as coisas são. Ou seja, se eu sou menos egoísta amanhã, eu estou mais preparada para vencer a ilusão da separatividade. Se eu sou mais fraterna, estou mais preparada. O dia que você puxar o véu e eu vir que todos nós somos uma coisa só, eu vou dizer, oba, eu já desconfiava. Já estou trabalhando pelo todo mesmo, não perdi nada. Agora imaginem o que a gente pensa antes de dormir. Amanhã eu vou fazer tal coisa para mim, vou construir tal coisa para mim, vou comprar tal coisa para mim, vou levar meu corpo para tal lugar, vou trazê-lo de volta, vou reformar o meu corpo. Tudo eu. Aí uma hora para outra, se alguém te mostrasse que não existe o eu. Imaginaram isso? Eu enlouquecer qualquer um, fica catatônico, não levanta da cama pela manhã. Vou trabalhar pelo quê? Não tem eu? Mas se você começa a trabalhar pelo nós, quando você descobrir que só existe o nós, você vai continuar motivado. E diz que a evolução é uma preparação para ver o nós, que é a realidade. Dá para entender? Toda evolução é uma preparação para a visão da unidade. Sagrado como função de dar sentido. Essa é uma frase que é de Mircea Eliade, inclusive. Essa expressão eu peguei emprestada do Mircea Eliade. Sagrado é a função de dar sentido. Imaginem que você tem uma crise existencial. É uma pena que a gente tenha que chegar à crise existencial para chegar a essa conclusão. Que a mera sobrevivência, fazendo coisas materiais, não é uma causa suficiente para a gente viver. O que a gente faz da vida? Acorda de manhã, leva um objeto de lá para cá, de cá para lá, alimenta esse corpo. O corpo gasta energia, a gente alimenta de novo. Aí traz o objeto de volta de lá para cá, de cá para lá. Movimenta as coisas, no final não faz diferença nenhuma. Mexe com o mundo ilusório, tira as coisas do nada para o lugar nenhum. Que diferença faz se essa cadeira está aqui ou está lá, está ali, está acolá? No final das contas, isso não faz muita diferença, a menos que seja dotado de sentido. Se trazer essa cadeira para cá, contribui para que a justiça venha ao mundo. Se levar essa cadeira para lá, contribui para que a beleza venha ao mundo, porque aí esse ato é dotado de sentido. Mas se eu movimento as coisas sem nenhum valor por trás, eu não fiz nada. Porque as coisas são ilusórias, vão deixar de existir. Que diferença faz quando essa cadeira virar pó, se ela passou a vida dela lá ou aqui? Só tem uma diferença. Se através dessa posição, ela foi uma ponte para que coisas eternas viessem ao mundo. Ela transmitiu beleza, ela transmitiu justiça. Se os meus atos não são dotados de valor por trás, eu estou fazendo nada. Estou transportando nada para lugar nenhum. A minha vida foi nada. Horizontal. Não fez nenhuma diferença. Só passou tempo de relógio. Não fiz nada de real. É que ele vai falar sobre essa trazer valores ao mundo como a única coisa que faz com que algum ato nosso seja dotado de sentido. Então a gente não movimenta as coisas à toa, movimenta para gerar beleza. Então você trouxe a beleza eterna, você trouxe um pouco de eternidade para o mundo, então esse ato foi válido. Eu movimento as coisas para gerar uma oportunidade de fraternidade. Fraternidade eterna, então eu fiz uma ponte, eu trouxe a fraternidade ao mundo. Então esse ato é dotado de sentido. Eu contava para vocês, e mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre isso também, daquele dia que eu entrei numa loja de objetos de decoração, e os objetos eram, digamos assim, eu não sei que adjetivo usar para isso, eram vistosos, interessantezinhos. Mas a impressão que me deu é que é uma loja enorme, as pessoas retorciam as coisas até tirar delas qualquer possibilidade de sentido. Tinha um vaso que, se ele tivesse menos uma retorcida, ele lembraria uma onda do mar. Mas eles retorceram até o ponto dele não lembrar nada. Eu tenho a impressão que, às vezes, a gente esteriliza as coisas. A gente mobiliza as coisas até elas não simbolizarem nada. As coisas que nós fazemos são como aquela loja de decoração, às vezes, destituída de qualquer sentido simbólico. Uma coisa é ter sentido simbólico, significa que ela trouxe algo de eterno ao mundo temporal. Ela fez uma ponte. Portanto, ela foi válida. Uma coisa que não tem nenhum sentido simbólico, ela é estéril. E, no fundo, ela não existe, não é dotada de nenhum valor. Eu te falei essa palavra, porque, de alguma maneira, eu senti que você precisava que eu transmitisse um pouco de solidariedade, um pouco de amor, esse ato foi válido. Agora, eu mecanicamente te disse alguma coisa, não sei nem o que foi, simplesmente porque é costumeiro. Não aconteceu nada ali. Não houve nenhuma ponte. Os atos reais são aqueles que fazem ponte entre o mundo das ideias e o mundo concreto. Então a gente vive um pouco como aquela loja de objetos de decoração. A gente distorce as coisas até elas ficarem estéreis e não representarem absolutamente nada. Então eram vasos bons para combinar com o estofado e com o tapete. Mas não lembravam nada. Não representavam ideia nenhuma. Eu falei, gente, bom, isso não é a beleza. Beleza sempre tem que ser ponte. Tem que significar alguma coisa. Eu tenho que olhar para aquele objeto que eu te dei e lembrar alguma coisa. E a minha intenção está em que aquilo sirva de, como se fosse o anel lá da princesa, te lembre um outro mundo, te lembre alguma ideia de beleza, de harmonia, de paz, seja lá o que for. Não só os objetos, mas também os nossos atos. Deveriam fazer ponte entre dois mundos, senão não são nada. Bom, hoje ainda não vamos conseguir terminar. Dá sim, só falta um pedacinho, vou avançar um pouquinho só e a gente fecha esse capítulo pelo menos. Ele diz, então, que o homem liberto é aquele que não tem outra intenção nos atos que não que ele comunique dois mundos. Não tem desejos, não quer recompensas, não tem atos horizontais. Ele usa essa frase que é muito bonita, né? O homem liberto está vinculado ao eterno, embora no mundo. Ou seja, ele está no mundo de coisas passageiras, mas está o tempo todo fazendo pontes para que o eterno venha ao mundo. Faze sem apegos o que tens a fazer. Faze tudo em meu nome, concentrando todos os pensamentos no eu. Liberto da cobiça e do egoísmo, luta sem que a aflição te perturbe. Isso é Krishna no Bhagavad Gita. Faz o possível para que todo o teu ato seja dotado de sentido profundo, que faça diferença para você mesmo e para as pessoas à tua volta. Para que os teus atos sejam dotados de sentido. Ele vai dizer que os mitos onde o herói morre, não é que ele morra fisicamente, está morrendo um grau de consciência para que ele nasça em outro. A morte é simbólica. E ele renasce a serviço do universal. Ele morre para o egoísmo, renasce como um veículo consciente da lei. E aí sim, a última cena que eu queria mostrar para vocês, que eu achei isso o máximo. Ele diz que o príncipe da eternidade beija a princesa do mundo. O teu espírito beija a tua matéria. O teu espírito beija o teu corpo e o desperta, para que ele saiba o que, é que ele está fazendo no mundo. E é o Hieros Gamos, o casamento sagrado. O príncipe da eternidade beija a princesa do mundo. Isso é para vocês jamais voltarem a aceitar quando alguém vem dizer que contos de fadas são mentira. Ou, ainda pior, que o príncipe beijou uma princesa adormecida, que isso é assédio. Pelo amor de Deus, sejam filósofos. Isso é um dos símbolos mais transcendentes que tem. Isso equivale a Deus tocando o dedo de Adão, o príncipe da eternidade beijando a princesa do mundo. É o teu eu espiritual despertando um pouco a tua consciência na matéria, para que você descubra o que, que você está fazendo aqui. Um momento de consciência elevada, um momento de eternidade, você está vivendo esse conto. O teu príncipe da eternidade está beijando a tua princesa do mundo.